Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo do Anime. Aqui quem fala é Ivan, estou com meu amigo Pastelão.
E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pastel.
E no episódio de hoje vamos continuar falando dos animes que a gente viu na última temporada de 2023.
No programa anterior, a gente falou dos animes que nós dois vimos. Nós dois vimos, né? Eu e você Isso. também viu. E agora a gente vai falar dos animes que eu vi, o Ivan não viu, e o Ivan vai falar dos animes que ele viu e eu não vi. E sei lá, vou tentar perguntar pra gente tentar, sei lá, de repente alguma coisa interessante.
A gente vai trocar ideia sobre os animes e apresentá-los.
E se o anime for bom, você vai ter que tentar me convencer pra mim ver.
Cara, oh, não, acho que eu não vi aqui, acho que tem uns dois bons, talvez. E do que você viu aí, quantos bons mais ou menos?
Ah, eu acho que nenhum, hein.
É, então.
Não, não, mentira, tem um sim. Tem um Migdali ali, eu achei legal. Eu achei o anime bem legal. Mas não é um anime assim, nossa, é um anime que você tem que ver, entendeu? Não, é um anime legal. Você não vai perder tempo por ter visto ele. O Hellk também eu achei um anime bom também. Eu não achei um anime ruim também.
Bom, beleza.
E o resto é isso.
Então vamos começar e eu vou começar com a minha lista que tá um pouco mais longa. O primeiro anime é Overtake. O primeiro anime de Fórmula... Eu achei que ia ser de Fórmula 1, mas é Fórmula 4. Porque na temporada passada foi a temporada do automobilismo, né, cara? Tinha dois animes de corrida e os dois eram no domingo que passava. Então domingo era o dia de acelerar aí.
Era o domingo que a gente via o pessoal acelerando pelas ruas e gritando Ayrton! Ayrton Senna do Brasil! Capaz, não.
Não, domingo é... Qual que era? O Auto Esporte na Globo.
Ah, sim, às 9 da manhã, eu lembro.
Isso aí.
Eu gostava de ver. Mas, sei lá, não tinha nada demais, né? É que, sei lá, o tempo que eu via Auto Esporte, meio que eu não tinha acesso à internet. E daí não tinha nada de bom, assim, pra
era
consumir.
Era a única coisa de carro que tinha pra ver.
É. Era isso aí mesmo.
Cara, o Overtake, ele tem corrida. Ele é interessante, assim. Ele é muito mais sobre as dificuldades de financiar uma equipe de corrida, porque a grana que vai é insana, né? Eu acho que isso fica tudo muito de lado por um drama lá do personagem principal. Que, aliás, não é o piloto, é o jornalista. Que, ele tem uns traumas lá dele e tal. E o anime fala mais sobre esses traumas do que sobre a corrida.
Só uma dúvida. Esse jornalista, ele faz parte da equipe? Ou ele é um cara que vai lá e, sei lá, vai entrevistar o pessoal da equipe?
No começo, ele é um cara que vai entrevistar o pessoal da equipe. Daí, ele dá na louca de querer ser patrocinador. Aí depois que ele entra de patrocinador, ele descobre qual que é o nível do patrocinador pra uma equipe de corrida.
Caramba, mas o cara tem que ter muita grana, né?
Não, ele não tinha, mas ele entrou de patrocinador sem saber porque ele era burro.
Ou seja, ele era um repórter ali, né? Do automobilismo,
ele era
mas
um
não entendia
fotógrafo.
Nada do
ele
automobilismo.
Ele era meio fotógrafo e meio repórter, assim. Mas
ele
mais
é tipo o pessoal da Globo, assim, que cobra a Fórmula 1 hoje.
Ele é tipo um fotógrafo, só que ele tem trauma de tirar foto, sacou?
Nossa. Cara, que tosco.
É.
Daí provavelmente cada disparo da câmera é, sei lá, um flashback, é uma luta contra o trauma dele.
Isso.
E deve ser bem tosco, assim, né? A forma que ele...
É.
Sei lá. É, não me deu vontade de ver esse anime, não.
Não, ele não é legal. Manda um aí, Pastelão.
Cara, o anime que eu vou falar da lista é o Tokyo Revengers Tenjikuhen, né? Acho que é a terceira temporada, se eu não me engano, do Tokyo Revengers.
Nossa,
né?
Já tem três.
É. Daí, assim, eu não vou falar mal do Tokyo Revengers, assim, eu não acho ruim, sabe, o anime. Mas essa temporada, assim, cara, eu quase dropei, sabe. Tem uma cena que vai mostrar um dos gangsters ali, da ganguezinha, que na real não é gangue, de verdade, é uma gangue, é um monte de pirralho que tem uma motoca e quer pagar de bandidão, é isso aí, eles não são gangsters de verdade.
Tá, mas todo Tokyo Revengers, ele é meio que em torno de um monte de pirralho, né?
Sim. Não sei se tu chegou a ver a primeira temporada, né?
Só o
começo. Mas assim, ele fazia, o protagonista, ele fazia parte de uma gangue, desse... É tipo uma gangue Bossa Zoku, sabe? né? Eles brigavam entre altas gangues e tal, mas até então eles não eram envolvidos com o crime organizado, sabe? Uhum. No futuro, né,
eles viram
aquela
gangue
vai virar uma super gangue criminosa e vai matar, inclusive, a namoradinha dele, sabe, né?
Sim, sim, ela morre meio que num acidente que é causado por eles.
Isso,
né?
Exatamente. Enfim, inclusive nessa última temporada é mostrado por que a mulher sempre morre e tal. Eu não sei se vou falar ou não, se
não,
vale
não
a pena falar. É que,
mas
acho que isso é bem importante.
Parte pra cena lá que te revoltou.
É, mas enfim, é o seguinte, tem um dos gangues, na real são dois irmãos gêmeos, né?
Uhum.
Daí um tem, e é sempre uns nomes bizarros que colocam, né? Daí, sei lá, um é o Smile, né? Que o Smile, tu pensa assim, é o cara de boa, né? Eu acho que é o cara de boa, sei lá, não me lembro. E o outro é o Angry, né? Que é ele tá sempre revoltado. Só que o Smile é o cara mais forte, né?
Uhum.
E o Angry, que é sempre nervosinho, é o bundão da galera.
Tá.
Né? E daí fica sempre nessa, se tivesse vindo o Smile, a gente tava bem. Agora veio esse Angry, ele só acua, mas não morde, sabe? Igual um pincher, assim. Ou se ele morde, faz pouco, né? Daí, tá, né, fica uns dois episódios nessa ladainha da briga. Daí, enfim, eles estavam numa luta ali com uma gangue rival muito maior que eles, né? Daí, ou seja, eles precisavam de alguma... Tinha que ter alguma cartada ali pra eles conseguirem vencer os rivais deles, né? Daí, o que me acontece ali? Eles puxam meio que um poder mágico, né, de ser angry, né? Que qual que é o poderzinho mágico dele? Quando ele chora, ele fica super fortão e bate em todo mundo. E é mais ou menos isso que acontece. Cara, eu fiquei muito, muito puto, assim, muito tosco, sabe? Daí o cara chorando lá, daí o cara tipo meio que saiu de si, assim, e daí, sei lá, bateu em um monte de marginaizinhos lá e tal, né? Daí o cara tipo virou outra pessoa, assim, sabe? Cara, muito tosco, muito
Mas
tosco.
Foi por isso que eu não comecei a assistir, porque eu achei tosco mesmo. Só que eu achei tosco a temática já, daí...
Mas depois dessa lutinha que acontece, né? Tipo, a gente conhece mais sobre o vilão lá. Eu agora esqueci o nome do vilão do anime lá. Mas enfim, é o carinha lá que o protagonista, tipo, tem que eliminar, sabe? Que ele descobre que ele é o cara que tá por trás de tudo, né?
Uhum.
Enfim, daí a gente descobre o porquê, qual que é a motivação dele e tal, né? Eu achei bem... Eu não esperava isso, saca? Né? Daí eu achei bem... Meio que uma reviravolta, assim. Né?
Então
mas
vai ver a quarta temporada.
Não vou ver a quarta temporada, porque eu acho que pra mim isso aí é meio que um final, sabe? Esse último episódio que aconteceu aí, uhum. Eu acho que é ok, sabe? Tipo, não pode ter uma quarta temporada. Eu acho que se tiver uma quarta temporada vai estragar o anime. Né? Eu acho que tá ok, sabe, assim. Não sei se vai ter quarta temporada, tá, pessoal?
Espero que termine antes de vir alguém que se mija e libera o superpoder, hein?
É, poder do cara é, sei lá, fazer xixi na calça. Igual o cara que o poder dele é chorar.
Espanca todo mundo daí. Bom, continuando na minha leva do Super Automobilismo 2023 aqui, eu vi MF Ghost. Que é a... Querendo ou não, é a continuação do Initial D. Ela é no mesmo mundo do Initial D. Tem os personagens do Initial D. Alguns aparecem mesmo, outros só são citados. Mas, querendo ou não, ele é um anime que meio que se pendura no Initial D pra fazer o sucesso dele.
Ele não tem a sua vida própria, então?
Não, não. Esse é um dos maiores problemas pra mim, assim. Na verdade, ele tem vários, assim. Vamos começar pelos problemas e depois vou falar o que eu achei legal. O primeiro problema pra mim é que, tipo assim, se ele era pra ser mais um Initial D, então que fosse mais um Initial D, cara. Não precisava fazer outro anime, sabe? Aí, tá, quer trocar de protagonista, beleza, não é o Takumi e tal. Mas daí é um mini Takumi que teve aula com o Takumi. Então foda-se. Tipo... Por que não faz outro?
E o cara é tipo uma cópia do Takumi, assim? Ele
cara,
é...
em partes é, velho. Em partes é. O design é bem parecido, a personalidade também.
É, o cara tentou fazer um reset, só que num universo alternativo. É tipo isso que o cara tentou fazer.
Não, é meio que uma continuação mesmo, só que tipo assim, ele é... ele é mais irritante que o Takumi no começo do Initial D, sabe? Porque além de ser tipo, todo humildão de, ai, não, vamos ver se eu consigo e tal, ele ainda é gringo e fica falando palavras desnecessárias em inglês o tempo todo no meio das frases dele. Porque ele é inglês. Na verdade, ele é meio inglês, meio japonês. Aí ele veio
ele
pro Japão procurar o pai.
Ralph, que eles chamam, né? Ralph, acho que é.
É, não sei. Aí, tipo assim, ele veio pro Japão procurar o pai dele perdido e... Aí,
ou seja, o pai dele foi comprar a Derby no Japão.
Mais ou menos isso. Ele não conta muito bem, cara. E aí, tipo, ele veio pro Japão e tal pra procurar o pai dele e... Bom, sei lá, ele termina correndo na porra da corrida.
Aí... Caramba, que coisa louca, hein?
É. E morando na casa de... Acho que era um amigo.
Ou seja, o cara ele ficou sabendo que o pai dele foi comprar Derby e ele acabou num Destruction Derby, né?
Aí ele foi parar na casa de uma família que era amiga da mãe dele, um negócio assim. E aí a família tem uma filha adolescente que já fica pirada nele também. E aí vai seguindo aí esse romance muito merda deles. E o cara meio perdido, meio querendo achar o pai, meio querendo participar da corrida e tal. Aí ele vai pra entrar na corrida, aí ele vai dirigir um Hachiroku. Só que daí é o novo Hachiroku, né? O Toyota 86. E, cara, é que tipo assim, não precisavam tantos paralelos assim com o Initial D, sabe? Ele podia tentar ser uma coisa mais única. Aí, a parte que eu acho boa é a parte da corrida, porque a corrida realmente é diferente. É tipo... uma corrida de montanha, lógico, né?
E é, então não é tão diferente assim.
Só que daí largam 15 carros juntos.
Ah, caramba, legal.
E a corrida é tipo um esporte. Então ela teve televisionada pro mundo inteiro.
Ah,
sabe?
Não é ilegal, então.
Não, não é ilegal.
Entendi.
O que deixa um pouco sem graça também. Se bem que no Initial D nunca teve nenhuma consequência pelas corridas serem ilegais, né? Tipo, não. Eles batiam e chamavam o guincho normal pra levar os carros.
Ah, e de vez em quando aparecia, sei lá, algumas coisas na estrada e que isso levava a decidir o final, né, da corrida, né?
É, tipo, as folhas lá e...
É, teve um corvo que apareceu na frente de um carinha lá, o carinha reduziu e o Takumi passou. Ou seja, o Takumi ganhou só por causa do corvo.
Cara, eu não lembro dessa aí do corvo.
É, tá ligado a batalha do Honda Civic lá, do EQ6 lá? Não a da Deathmatch lá, aquele...
A Guntape Deathmatch.
Não, não. Ah. É uma que vai depois.
Ah.
Acho que é na terceira, quarta temporada.
A
isso.
Terceira é um filme só.
Ou é a segunda temporada? Não, a terceira é um filme, eu tô ligado. É a segunda ou a terceira temporada, ou a quarta temporada. Eu acho que é a segunda temporada isso. Finalzinho da segunda temporada.
Tá, mas não é de Initial D o negócio. Tá, o cast. Aí tem essa parada de ser um esporte. Eu só achei meio tosquinho o contexto daquilo ser um esporte. Porque, tipo assim, é um 2023 em que não existe mais nenhum carro a combustão. É, todos os carros são elétricos e tal. E aí aquela liga que daí foi o Keisuke que fez... Ela é com carro a combustão e tal. Aí todo mundo que é fã de carro e tal gosta dessa liga por causa disso.
E é isso aí.
É, e aí ele achou um jeito muito pirado e sem sentido lá de equilibrar os carros e tal com peso e aderência. E uma porra lá que no fim a regra é, porra, tirou com o seu melhor carro do mundo.
Ah não, eu errei o carro, Ivan. Não é o EQ, o IQ6 lá. É o IQ9. É o EK9. Civic EK9. É o Civic amarelo.
Sim, é um Civic amarelo, mas eu não lembro de como foi essa corrida.
É, mas enfim.
Era nessa aí que o cara ia puxando o freio de mão, né? Pra dorifutar nas curvas.
Eu acho que sim.
Porque eu acho que ele foi o único cara que era a tração dianteira que enfrentou o Takumi.
Sim, eu acho que sim. Ah, o carinha lá do Gun Tape lá também era tração dianteira.
Mas dele não conseguia usar o freio de mão, né?
Não. É que a parada dele não era drift, era realmente a parada ali de amarrar a mão.
Assassinar as pessoas.
É jogo sujo, assim, total.
Não, beleza. Manda
cara,
aí o teu.
Eu acho
anime.
Que tu fala sobre o teu próximo anime, porque a minha lista é um pouco menor.
Tá bom. Então vamos para o próximo anime, o anime dos bombeiros. Pra quem não tá ligado, não é o Enem no Shoubotai. Infelizmente ainda não teve outra temporada, porque é muito foda. Aliás, tu terminou de ver a segunda do Enem no Shoubotai?
Não, eu não terminei nem em primeira.
Tem que terminar.
Eu vi tipo uns 4 episódios do Enem Shoubotai.
Tem que terminar, pastelão, é muito foda. Megumi no Daigo é um outro anime de bombeiro. Esses eles não têm poder de fogo, eles apagam fogo mesmo.
Ah, eles são bombeiros de verdade.
É, eles são bombeiros de verdade no mundo real. Aí, cara, ele é um anime mais realista, assim. Ele mostra muito do treinamento dos bombeiros, da seleção e de como é difícil virar um bombeiro. E depois, aí no momento que o anime tá, eles já entraram pra equipe dos bombeiros e estão começando a fazer resgate e tal. E meio que é isso aí.
É sobre a vida cotidiana de um bombeiro normal, assim.
É, ele começa com tipo assim, três personagens ali que são o foco. Que daí é o principal meio bobão, um cara chamado Daigo, que é o anime tá com o nome dele.
O protagonista, provavelmente.
Aí que tá, ele não é o protagonista. O protagonista é o outro carinha. Que é quem tá, que é o parceiro do Daigo. Aí tipo assim, o Daigo é que nem se fosse o Robocop, porque o cara é quase uma máquina. E aí o carinha, ele não consegue entender como o Daigo é tão foda, entendeu? E aí tem uma mulher também. Que daí ela tá tentando ser a primeira a entrar no esquadrão mais pica que tem lá. Porque é realmente muito pica pra entrar lá.
E o Daigo é tipo... É como se fosse o rival do protagonista, ou não?
Não. Mas o protagonista vê ele como rival. Mas ele tá pouco se fudendo pra isso aí.
Ah, entendi.
Ele só quer ser o bombeiro mais foda de todos os tempos. Na verdade, acho que ele meio que já é, sei lá, ele é muito sinistro.
O Daigo, no caso.
O Daigo.
Ah, tá.
Não, o protagonista.
Tá, o protagonista é só um normalzão, assim.
É, ele fica, tipo, com inveja e tal do Daigo, porque ele é foda demais.
Mas, tem algum arco, assim, algum grande cataclisma acontece no anime, não?
Cara, aparentemente vai ter, porque tem umas cenas muito doidas no começo do anime, assim, que é quase um apocalipse, sabe? E aí, tipo, dá muitos anos antes, e aí vai pra eles na academia, sabe?
Ah, entendi.
Mas sei lá, tipo, era um negócio muito sinistro que mostrava acontecendo no fim do anime. Tipo, a Tokyo Tower pegando fogo e desabando inteira.
Caralho.
É, umas paradas assim.
A Tokyo Tower ou a Skytree lá?
Eu não sei, era uma torre muito grande.
Mas ela é vermelha e branca ou é aquela torre meia cinza lá que tem...
Tava destruída, pastel.
Ah, é que tu falou a torre de Tóquio lá, eu pensei,
a Tóquio tem um monte de torre lá.
Não, é que tem duas, tá ligado?
Meu, pareceu o filme
postal
do 2012 lá, no começo do anime.
Eu pensei, eu não sei se tu de repente tá falando da Tokyo Tower de verdade.
Cara,
ou da Skytree, se confundiu, né?
Ele é interessante porque ele mostra muitos procedimentos dos bombeiros, assim, e como eles usam o equipamento. É bem focado nisso aí, sabe?
Sim.
Só que acho que as situações hipotéticas que eles colocam no anime nem sempre servem muito bem pra eles ter que usar aquele tipo de equipamento, sabe?
Entendi.
Às vezes fica parecendo que a situação foi colocada ali só pra eles terem uma desculpa pra mostrar como faz as coisas. Sacou?
É, fica meio artificial a parada.
É, porque daria pra resgatar as pessoas sem todo aquele método lá e tal.
Entendi.
Mas o anime é interessante, assim. Só não é aquele anime que tu fica, nossa, é o anime dos bombeiros! Tipo assim, mas ele é bem interessante.
Mas seria tipo um anime de trabalho, assim, no caso, né?
É.
Ele estaria na nossa lista de animes de trabalho.
É, um anime de trabalho bem extreme, assim.
Então eu vou falar do meu próximo anime da lista, o Tiermon Teikoku Monogatari, né? Ou o anime da putz, eu esqueci agora o nome da rainha lá, da França lá. Da Maria Antonieta, acho que é Maria Antonieta, acho que é ela. Aquela mulher que falou no auge da Revolução Francesa, né? Ah, se o povo. Se faltam pães pro povo que comem brioches. Você já ouviu falar disso?
Já.
Tá, enfim. Daí a protagonista desse anime, né?
Ela era tipo, sei lá, atriz da Globo da época, assim.
É, assim. Eu fiquei sabendo recentemente que, tipo, a Maria Antonieta, ela era mal vista e tal, né? E a história trata muito mal ela, saca?
Sim.
né? Só que eu meio que fiquei sabendo que na real meio que ela não tinha culpa, sabe? Porque ela era uma adolescente, era uma criança, exatamente. Era uma criança que foi arrastada pra isso, casou nova, e ela ficava nessa bolha da alta sociedade e tal, né? E ela nem sabia dessas coisas, sabe? Né? E...
Era um fantochão.
É, e quando ela foi se dar conta disso, tipo.
Já tava descendo.
Era muito tarde. É, exatamente. E esse anime, tipo, é muito inspirado nisso, sabe? Tipo, a protagonista, cara, é literalmente a mulher, a Maria Antonieta, sabe? Tipo, é uma princesa lá e tal. É que não é exatamente igual, assim, tintim por tintim. Mas o principal é ali, sabe?
Não é igual, mas é tipo Yojosenki fazendo referência a um certo país aí.
É.
E que nem o H6 também. É. Não é igual.
Não é igual, mas
você
nós entendemos
sabe do que a gente
referência.
Tá falando, né? Vocês entenderam de qual lugarzinho do mundo e de qual época a gente tá contando aqui.
É exatamente isso.
Eu gosto disso em
Todos
anime,
Todos os
cara.
Elementos estão lá.
Eu gosto disso em anime, cara, porque daí, tipo, eles conseguem mostrar um período histórico e também conseguem ter uma liberdade... Como é que é o nome de quando tu pode dar uma viajada no negócio? Liberdade criativa, acho que é.
Sim, sim.
Pra poder fazer as paradas deles lá. Mas mesmo assim ainda serve pra ter um contexto de como as coisas funcionavam.
Sim.
E o H6 é muito foda nisso. E o Yojosenki também.
Sim, o Yojosenki é bom. Só que eu não vi essa temporada ainda do H6. Tá, tá lá no meu watching.
Crime.
Já pra ele ficar lá me incomodando pra mim ver toda hora.
Inafiançável.
É, tem que ir preso essa pastela.
Ah, louco.
Mas enfim. Esse anime, tá? Só pra voltar, a gente tá falando do Tier Moon. Ele é um anime de comédia, assim. Ele não é um anime sério, que você leva a sério, né? Apesar dele ter um arco ali, né? Nessa primeira temporada, né? Mas enfim, acontece uma revolução, né? E que a nossa princesa ali, a protagonista, ela vai pra guilhotina e acaba morrendo.
Eita.
Né? Só que daí ela
renasce no Isekai!
Não. Ela volta no tempo. Né? E ela, nossa, isso tudo era, sei lá, era tipo um sonho. Né? Só que tem um resquício que é o diário dela. O diário dela volta com ela ensanguentado, sabe?
Eita.
Né? Pra ela, tipo, se lembrar
que não foi o sonho.
Dos tempos que ela ficou na masmorra, né? Que aquele diário é escrito dentro da cadeia, sabe? Né? E daí toda essa parte. Tipo, essa parte ruim dela, da série aristocrata e tal, ela meio que desconstruiu isso, sabe? E daí ela acaba, tipo, tendo que lutar contra a guilhotina, né? Que aquele diário, ele meio que conta o futuro dela, sabe?
Sim.
Daí conforme ela vai fazendo algumas mudanças no passado, o diário vai se reescrevendo, sabe, né? Né? Daí, enfim, é isso aí. É meio que ela
Mas
tentando lutar.
Mas chega a terminar a história ou termina na metade?
Não. Mas, assim, não é um anime bom, sabe, né? Não. Mas eu achei interessante a ideia, sabe? Veria a segunda temporada se não tivesse nenhum... Se não tiver nenhum outro anime bom, assim, sabe? Uhum. Só, digamos que numa temporada eu estiver acompanhando, sei lá, uns 10 animes, sabe?
Veria.
Né? E eu estiver tendo que escolher um anime novo ou esse aí, eu escolheria um anime novo, sabe?
Eita,
né? Então, sei lá, não é um anime tão bom,
mas
assim.
Mas ele tem muitas coisas ruins, assim?
É um anime meio... não é um anime assim, nossa, que história legal, assim. Meio que deu a primeira temporada, pra mim já foi o suficiente, sabe? Meio que já sei pra que lado que vai dar e tal.
Então, beleza.
É, meio que, sei lá. Tem um vilão lá, que a gente acaba descobrindo que a revolução não é algo espontâneo que aconteceu.
Sim.
É algo, tipo, que é tocado por um núcleo
Sim,
ali que tá querendo o poder.
Orquestrado por alguém.
Exatamente. E é mostrado isso no anime, sabe? Só que...
Mas no fim, a galera que provocou a Revolução Francesa não acabou morta também?
Sim.
Na história.
Sim.
Isso foi engraçado.
Os jacobinos lá, né? Tem um jornalista lá, ele foi pra guilhotina. Inclusive, eu acredito que aquele vilão é inspirado no Robespierre lá. O cara lá que meio que tocava a Revolução e acabou ele caindo na guilhotina.
Putz,
e eu acho que ele foi pra guilhotina também no anime, sabe?
Não, beleza. Então agora o meu anime é Ragnar Crimson, que é um anime muito louco, porque ele, cara, meu, ele dá umas guinadas assim de rumo e começa aí em direções completamente novas, assim. É um mundo muito louco em que os dragões tocam o terror. Aí tem os heróizinho RPG lá e tal, só que daí nesse mundo aí, digamos assim, pra matar dragão você precisa de espada de prata e tal. E aí precisa de espada de prata e ser um guerreiro fodão. Só que eles não dizem exatamente como você fica fodão, sabe? Aí tem o Ragna e tem a Lolizinha lá que ele protege, que é a amiguinha dele lá e tal, só que ela é muito fodona. Aí tem uma invasão de dragões muito sinistra e ele vê ela morrer. Não, acho que ele vê o futuro. Cara, eu não lembro, mano. Cara, na moral, não tô lembrando o começo desse anime, que é meio confuso. Daí tem umas paradas de viagem no tempo e tal.
Anime confuso é o que mais tem.
É. Depois de Under Ninja, eu não sei mais o que é um anime confuso.
É, digamos que esse anime, ele atualizou muitas definições, né?
Ah, tá. Lembrei. Ele vai morrer na luta. Ele tem um treco assim que ele se comunica com ele mesmo do futuro, porque daí no futuro ele acabou sendo um bosta, né, um fraco, e aí a amiguinha dele morreu, e aí ele ficou com muito ódio dos dragões e começou a matar dragão adoidado. E aí meio que nesse mundo, quanto mais dragão você mata, mais você vai dando uma upada, sabe? E aí ele usou tanto a espada de prata que ele meio que se fundiu com a espada de prata. E aí ele só na porrada agora consegue matar os dragões, e daí ele tem umas magias da espada de prata lá. E aí ele meio que vira um deus na terra, assim, só que dele não tem amiguinha dele. Aí...
Ou seja, ele é um cara muito poderoso, só que ele é sozinho.
É, aí que acontece? Se ele do futuro entra no ele do passado e dá todos esses poderes pro ele de agora. Aí ele de agora pode proteger a amiguinha dele.
Entendi.
E aí aparece um mago muito louco lá que também quer matar todos os dragões e meio que é um drag queen. Eu não sei, ele é meio trans, cara. Aí nunca dá pra saber se ele tá meio cara ou se ele tá meio mulher dominante, assim. Aí, que é o Crimson e o cara é o Ragna.
Ah, entendi. Então, e aí o nome do protagonista e do vilão.
E aí eles formam uma duplinha dinâmica pra derrotar todos os dragões. E aí a amiguinha dela fica de lado.
É meio tosco, assim, né, mano?
É, que tipo, ele quer derrotar todos os dragões pra que ela fique segura, mas tipo, ele sai na jornada pra matar todos os dragões e meio que deixar ela na cidade.
E a amiguinha meio que foda-se, né? Tipo...
Mas ela ainda tá viva, tá?
Não, uma beleza.
Não, tá tri.
Mas esse anime é bom ou tu,
cara,
tu
ele
achou
é...
mais ou menos? Como é que
não,
é?
Ele é interessante, assim, as lutas são legais, os acontecimentos são legais, os vilões, eles são bem interessantes, porque... Dá a entender que, tipo, na cabeça deles eles meio que não são vilão e tal. É meio louco e tal.
Tá.
Aí tem muitas coisas misteriosas e tal. Tipo, que nem o Crimson, ele é meio que um mago. Só que daí a magia dele é fazer um AR-15 que dispara bala de prata.
Caramba.
Só que o mundo deles é medieval. E daí tu pensa, onde é que esse filho da puta tirou essa merda aí?
Sim. Daí, meio que tu acha que talvez esse mundo seja um isekai pra ele, assim, né? Sei lá.
Não dá pra saber porque o Crimson é misterioso. É.
Tem um anime dessa temporada que, tipo assim, ele não diz que é um isekai, mas tem um elemento ali numa cena final que a protagonista fala que meio que tu acha, porra, essa merda é um isekai.
Qual anime?
O... Aquele lá da tortura da princesa, não sei o quê.
Ah, não vi.
É um anime da temporada. É engraçado, só isso. É comédia.
Que dia da semana que lança esse anime aí? Ó, é que aqui diz que lança, tipo, segunda-feira, às 14h30. Então, tipo, se eu for na Crunchyroll, segunda-feira, 14h30, vai estar impossível de assistir, porque tem muito otaku vadio que sempre assiste os animes logo que lança.
Sim.
Talvez esse não, mas o Solo Leveling lá, tu nunca vai conseguir assistir na hora.
Ah, não, tá. Que é que eu recuperei meu raciocínio aqui. No Japão, é UTC mais 9, se não me engano,
né?
Ah,
e nós é
eles
menos 3.
Eles estão no futuro, e a gente tá no passado, entendeu? É tipo isso.
Tá, o anime é de segunda-feira.
Ele vai lançar exatamente no mesmo horário, né?
Pô,
ele...
segunda-feira tá lançando o anime da Gyaru, velho. Tu tá vendo o anime da Gyaru?
Tô vendo.
Cara...
Inclusive, o próximo episódio vai ser sobre os animes dessa temporada.
Meu, o anime da Gyaru é mais fantasia do que o Majo Toyu lá, que é anime de bruxa. e de vampiro.
É.
Esse anime da Gyar vai se fuder, aquele maluco, mano. Ai, acabei de chegar na cidade, né, Gyar? Ai, que tal se você for na minha casa? Porra! Como assim, mano? Bom, manda aí mais um anime, Pastel.
Um anime dessa temporada que eu vi, e inclusive eu recomendo pra todo mundo ver, é o Migito Dali, né? É um anime, assim, que no começo, assim, eu fiquei me imaginando, assim, como é que ia ser o anime, sabe? Porque ele conta a história de dois irmãos, né? São irmãos gêmeos, né? Um é Migi, outro é o Dali, né? Daí vem o nome, né, do anime.
Uhum.
E eles vivem num orfanato, né? E eles têm uma história trágica, né? A mãe deles foi assassinada e eles querem, tipo, achar quem é o assassino, que eles não têm a menor ideia. E eles querem se vingar, né, desse assassino. E só que eles vivem de uma maneira completamente diferente, assim, do que do normal. Eles assumem uma identidade única, né? E um irmão fica, tipo, escondido e o outro é o que aparece ali. E às vezes um é substituído pelo outro, sabe? Né? Eles meio que vivem essa dinâmica, né? E os dois também têm personalidade diferente, sabe, né? Um é, um cara mais bobão e o outro é um cara mais frio, assim, sabe? E meio que tu fica se perguntando, né? Que rumo que vai tomar a história, né? O Migi Dali, várias vezes, assim, eles parecem que são bem sombrio, assim, no começo do anime, né? Mas isso acaba mudando, sabe? E eles começam, eles são adotados por uma família, né? Eles vão viver com a família e eles começam a investigar pra tentar descobrir quem que é o assassino. Inclusive eles suspeitam até do casal que contratou eles, né? Contratou eles, que adotou eles. E começam a vasculhar, procurar provas sobre o casal, né? Tipo, quem que eles eram no passado e tal, né? E inclusive tem cenas engraçadas enquanto eles vão fazendo isso, porque apesar de ele ser meio sombrio, ter essa história, né, eles são criança ainda, né, tipo, eles não sabem das coisas e tal, né, e o anime faz piadas e cria tipo, contextos ali que é bem divertido, é bem engraçado, sabe, mas enfim, né, vão aparecendo outras famílias, outros personagens, né. E no final do anime ele conta, sabe? A gente descobre quem que é, quem que foi a mãe deles, quem que foi o assassino, né? É bem bacana o anime. Eu gostei demais, assim, da história. E também não é um anime, assim, de... Ai, que eles mostram um pedaço da história na primeira temporada e depois vão lançar a próxima. Não, a história termina nesses 3 episódios aí da série, sabe? Isso é legal, sabe?
Isso é raro.
Né? E no final desse anime, né? Eu não vou contar muito da história, tá? Porque eu acho que muita gente não viu e eu acho que vale a pena ver esse anime. No final desse anime... Tem uma dedicatória, né? Na primeira vez que eu vejo um anime, tem uma dedicatória no final dele, sabe, né? Uhum. Daí tem lá, né? Esse anime foi dedicado a Nami Sano, né? Uhum. E uma parada meio que sugerindo que a pessoa morreu, né? No ano de 2023, né? Que é o ano que foi exibido o anime. Daí eu pensei, Nami Sano, né? Quem que é essa pessoa? Uhum. Eu peguei, fui lá no Google, pesquisei, né? E eu descobri que era a mangaka que fez a história do Migi Dali original, né?
Ah.
E eu descobri também que é a mulher que fez o Sakamoto Desuga também. É a mesma
Caraca.
Autora. Né? E daí eu fui pesquisar lá e tal, e acabei descobrindo que ela sofria de câncer e tal, ela tinha câncer, sabe?
Putz,
e ela ficou sabendo, tipo, tarde, ela tava fazendo tratamento de câncer e trabalhando no outro mangá ao mesmo tempo. Tipo
Bakuman.
Exatamente, a mulher completamente workaholic, assim. E acabou não resistindo, né? E faleceu, né? Mas aí eu fiquei.
O anime de homenagem.
É, e eu fiquei meio mauzão, assim, sabe?
É, foda, né?
Poxa, cara? E a mulher era nova, ela, tipo, tinha 36 anos, se não me engano.
Poxa.
Tipo, 36
Já
anos.
Já estamos quase lá em Pastelão.
É, ela é bem nova, assim e tal. Eu fiquei bem triste, assim, tipo, mulher nova, assim, né? Cheia de talento e morreu cedo, sabe? Fiquei bem tocado.
E aí a galera assim, que fica fazendo aquelas light novel genérica aí vai viver até os 180 anos.
É, sim. Eu gostei da obra Migito Dali, tipo, que é uma obra bem legal, assim. Tipo, eu gostei, assim, é um anime bom, assim. E o Sakamoto Desugai eu achei genial. A comédia daquele anime é muito boa. E tem muito dessa comédia do Sakamoto Desugai no Migido Todali. É, ele tem esse jeito que ela faz esse humor, sabe? Mas enfim, galera, eu recomendo esse anime. Eu queria que vocês dessem uma colher de chá e vissem esse anime.
Beleza, fica aí Migi Todali pra todo mundo ver. Agora eu vou falar um anime que com certeza não é pra todo mundo ver, que é Idol Master Million Live, que é um anime que eu gostei bastante. Fazia tempo que eu não via um anime de idol assim que eu curtia. Aí como eu gostei do primeiro Idol Master, eu tinha visto Cinderella Girls lá, mas não achei lá muito, muito trisão.
Mas Cinderella aí... Girls, me refresca um pouco a memória.
Cara, é uma outra trupe dentro da mesma empresa do Idol Master.
Ah, tá, não é outro anime, é tipo meio que... É da mesma franquia, tá?
É da mesma franquia.
Entendi.
Não, mas eu já vi outros, tipo aquele Love Live School Idol Project lá. Só que eu acho o Love Live muito alegrinho demais, assim. É, muito feliz. Parece que não é nem... Nem parece que é um anime sobre trabalho, saca? Aí, também teve o maior anime da idol dos últimos tempos, que foi o Oshinoko, né?
Sim, cara, o Oshinoko é muito bom.
É muito bom.
Talvez nós deveríamos gravar um episódio só sobre o Oshinoko, ou
com
não.
Toda certeza. Aliás, a gente não falou já?
É, eu não sei.
Acho que foi mais ou menos quando parou o podcast. Tem que dar uma olhada. Mas se a gente falou, talvez não tenha ficado
talvez
tão bom.
Talvez a gente
bom.
Falou numa temporada, né?
É. Mas aí comecei a ver esse Idol Master Million Live, que também é muito alegrinho, mas ele é bacana, cara. Só é que, tipo assim, tem anime de idol, cara, que eles botam muito personagem, mas tipo assim, muito mesmo, cara. Aí fica meio foda, porque daí tu não lembra o nome de ninguém, sabe? Tipo que nem o primeiro Idol Master, acho que ele tem umas 12 garotas, assim. Só que ele é compridão, ele tem uns 24 episódios e tal. Esse anime é de 12 episódios e tem 39, mano. Ou 30 e poucas, é.
Cara, eu tenho bastante dificuldade de memorizar o nome dos personagens.
Só que ele é mais focado num squadzinho ali, que daí é da personagem principal, a youtuber e a série.
Sim.
Aí. E o que eu achei bacana também, mostra a família delas, velho. Aí a principal tem uma família normal, que vai torcer por ela. A youtuber não mostra família nenhuma. Só que ela é uma youtuber.
Talvez ela não tenha.
Aí que tá, eu acho que ela tem um passado sombrio, essa youtuber aí.
Olha só. Explica, talvez essa seja a explicação por não mostrar a família dela.
E pra ela ser uma youtuber.
Exatamente.
Aí tem a menina séria, que a família dela é séria e não quer que ela seja uma idol. Aí elas têm que convencer o pai sério da menina séria que ela pode ser uma idol e ser uma pessoa de sucesso. Aí tem esses
tipo assim,
pormenores aí.
Tipo assim, tem que convencer o cara que existe uma chance dela ter sucesso sendo idol. Tipo assim, mano, é só ele acordar pra vida, assim, né? Tipo, existe a indústria da música, assim, sabe?
É, mas a indústria da música é meio zoada, né? Como a gente já viu no Oshinoko.
Sim, é zoado. Mas, tipo assim, não quer dizer que...
Pro cara ser... Pro pai lá dela, ser idol é que nem ser youtuber, entendeu? Não é trabalho de verdade.
É, mas,
e outra
tipo,
que
é
quando
possível,
ela ficar
né?
mais velha, vai ser descartada pela indústria, né? Então é bom juntar muita grana enquanto ainda é novinha.
Sim, mas tem vários caminhos que você adota que normalmente um pai ficaria, tipo, super contente pelo filho... E que necessariamente ele não vai ter sucesso, sabe? É. Como, por exemplo, o cara resolve fazer, sei lá, medicina.
É,
o cara vai lá, começa a faculdade, o pai tá, opa, meu filho agora se deu bem, né? Uhum. Sei lá, daí é difícil a pessoa se formar numa faculdade de medicina. É muito caro, dependendo da universidade, é bem difícil. As matérias, a pessoa pode desistir e tal, né?
Sim.
E, enfim, né? Daí pode acontecer isso. A pessoa se forma lá como médico, ou seja, entra na faculdade e não consegue se formar.
Aí que tá.
Ou engenharia, que tu acabou de dar o exemplo. O cara se forma na engenharia e não consegue trabalho.
A maioria delas, ao que dá a entender, são adolescentes que estão, tipo, entre 15 e 16 ali. Saca? A maioria do elenco. Só que ele é meio multi-idade também. Eu sei que tem uma mulher que é bem mais velha, que ela é, tipo... Dona de casa, assim, já lá pelos 30. E tem uma que tem 20 e poucos, assim. que dela se auto-intitula a super idol sexy lá do grupo e sei lá o quê. E é toda animada e tem 20 e poucos anos. Mas a 90% delas é menor de idade, assim. Então, sei lá, se é tão jovem assim, pode tentar de tudo, né, cara? Nem chegou na época de escolher uma faculdade.
Sim, talvez nem terminou o colégio, né?
É. Aí tem um monte de idol nada a ver lá, porque como são muitas, assim, eles têm que acentuar muito cada uma, tem a sua única característica que define elas, sabe? Aí tem a idol que é toda biruta e gosta de fazer invenção. Aí tem a idol que acha que é a melhor idol do mundo e nem estreou ainda. Aí sempre tem a idol que é masculinizada, mas dela queria ser mais feminina. E sempre assim. Aí tem a idol do beisebol e coisa nada. Tem idol pra tudo quanto é gosto.
Mas enfim, mas essas paradas que tu falou das personalidades parece ser meio que um clichê, assim, de vários animes, né, desse sentido, né?
O que eu gostei é que, tipo assim, nesse anime, em certas partes, aparecem as idols do primeiro Idol Master como veteranas delas. E como veteranas, assim, elas meio que guiam. Aí, tipo, tem a idol séria do primeiro Idol Master, que ela guia a idol séria do Million Live agora. Aí tem a principal do primeiro Idol Master, que é muito parecida com a principal de agora, e também guia ela pra ser meio que a líder do negócio. Aí tem a Miki do primeiro Idol Master, que ela era tipo toda geniazinha, assim, aprendia mais rápido que os outros e era bem preguiçosa. E essa acho que foi a parte mais legal que eu achei no anime. Porque a Miki, ela se tornou a pessoa que mais se esforça de todos. Porque no primeiro Idol Master não dá pra ver isso acontecendo, mas meio que isso aconteceu em off, sabe?
Entendi.
E aí a youtuber, ela pega... Ela é a geniazinha, sacou? Ela é a que vê uma coreografia uma vez e já decora, esse tipo de coisa, sabe?
Sim, ela precisa... é o gênio e a Miki é a menina que sua camisa para
não,
conseguir.
Aí que tá, a Miki era a gênia da temporada dela. E aí a garota, ela vai pedir um autógrafo, acho que é da Miki. E ela vai lá, tipo, 10 e pouco da noite, quando todo mundo já tá dormindo. E a Miki tá lá ensaiando sozinha. Aí ela chega, nossa, você tá treinando e todo mundo já foi dormir e tal. Aí ela falou, ah, você é tal pessoa de tal grupo, né, dela assim. Aí ela falou, olha, se você ficar moscando, as tuas amigas vão te ultrapassar, saca? E aí a menina fica olhando assim, sem entender nada, né, cara. E aí, tipo, tu pensa, porra, velho, a Miki era ela no passado. E aí ela passou essa sabedoria aí pra...
Ah, saquei.
Se você ficar muito...
estagnado, né?
Se você ficar estagnada, elas vão praticar e dar duro até passar de você e foda-se. Você vai ficar pra trás. E aí essa foi a parte mais foda, assim, cara. Porque, tipo, num anime de idol ter um momento sério desse é meio raro, sabe?
Sim, eu achei muito foda, claro, claro. E são coisas, tipo, profissionais, assim, né? Que não é só, tipo, no ambiente idol ali. Qualquer ambiente, né? Profissional. Rola isso, sabe, né?
Sim.
Tipo, o cara ali que tá numa grande posição, né?
A coisa que mais acontece no mundo profissional é ficar estagnado.
Ah, com certeza. Com certeza.
Então, teve suas partes legais aí. Teve suas trufas, o Idol Master. Mas é pra quem gosta de anime de idol, assim. Se não curta anime de idol, não vale a pena.
É, enfim. Eu não sou muito fã de anime de idol, assim.
É,
você vê que eu gostei do Oshinoko, né? Mas eu não gostei por causa que era um anime de idol, né?
Ah, não, Oshinoko é outra parada.
É, o idol é tipo só, sei lá, deu um acaso da mulher ali e da irmã serem idol. É só isso. Né? Mas sei lá, ela podia ser, sei lá, jornalista, sabe? Mesma coisa.
É, que ela precisava de ter fama o suficiente pra ter um stalker maluco, né? Então...
É, sim.
Ser idol
ou pode
sentido.
Ser atriz, pode ser...
Mas ela era atriz também.
Âncora... Não, ela era cantora. A parada principal dela era cantar, né?
Sim, mas ela tirava pra tudo quanto é lado.
Sim, sim. Sei lá, pode ser âncora do telejornal. Você sabia que rolou uma parada assim?
Não.
Que, tipo, tinha uma mulher que era âncora do telejornal, né? Agora não sei se ela realmente era âncora de telejornal ou era comentarista. Mas enfim, ela tinha uma personalidade meio... Ela falava que gostava de jogar e assistir anime e tal, né? Uhum. E daí a nerdaiada já...
Enlouqueceu,
né? Já tava afim da menina e tal, né? Daí descobriram que ela tinha um namorado. Daí a galera, tipo, meio cancelou a mulher. Porque ela tinha um namorado.
Caraca, os caras são muito virgem, né? Mas não é sobre o Shinoko ou podcast.
Enfim, vamos lá.
Seu próximo anime, pastelão.
O meu próximo anime é o Hikomari Kyuketsuki no Mon Mon. É um anime sobre, sim, vampiros.
Cara, te dizer que eu não curto muito anime de vampiro, hein.
Enfim, opa, peraí que veio uns pelos de gato aqui no microfone. Mas enfim, esse anime, ele na real, ele conta a história de uma menina, que ela é uma vampira. Ela é tipo assim, de uma família aristocrata e tal.
Oh, Jesus.
E ela tem tipo assim, um poder oculto ali dentro dela, sabe, né? Pelo menos o que é contado. Só que ela tem esse poder oculto, mas ela não tem nada de poder, de magia, assim, e tal. E eles vivem numa cidade onde todo mundo tem magia, né? Todo mundo sabe fazer feitiços. E quase todo mundo ali que rodeia ela são pessoas fortes. E ela é fraquinha.
Uhum.
Né? E por causa de tudo isso, ela acaba se isolando no quarto dela. Ela vira uma Hikomori, né? Como o anime do... O nome do anime sugere.
Mas esse anime, ele é contemporâneo ou ele
é as punhetagens do renascentismo e tal.
Ah,
né?
Beleza.
Enfim. Daí também é mundo de fantasia também.
Show.
Enfim. Daí, do nada, né? Resolvem colocar essa menina aí, que é toda insegura, numa
de
posição
magia.
De liderança.
Hã?
Né? Tipo assim, agora tu, sei lá, é uma ministra aqui do... tipo, tá uma general aqui do exército ali, né?
Uhum.
E... porque sim, sabe? E é isso, né?
Beleza.
Daí o anime fica o tempo todo, tipo, fazendo esse tipo de... meio, é tipo uma comédia, assim, né? Porque uhum. ela é fraca, né? E ela tem que, tipo, demonstrar que ela é uma pessoa forte, né? Pra
sim.
ganhar respeito. Né? Daí ela, tipo, cria uma máscara social ali pra ela demonstrar que ela é muito pica e tal, mas ela não
ela
é nada daquilo.
Ela mete um Jakuchara Tomozaki-kun.
É, tipo isso, tipo isso, tipo isso. E daí, enfim, né, e é claro que às vezes, tipo, vai acontecer alguma coisa de errado, a sorte age a favor dela, né. Tipo assim, se ela tem um cara que quer desafiar ela pra lutar.
É tipo Mr. Satan ou aquele maluco da cicatriz lá do One Punch Man.
Exatamente, é exatamente, é tipo uma sorte muito absurda, assim, né? Tipo, ah, porque agora eu vou lutar com você e tal. E daí, sei lá, daí a porta fecha, assim, né? Ele tá, tipo, na porta, daí a porta fecha, e daí ele morre com o pescoço quebrado, assim.
Ela...
E daí todo mundo, nossa, ela matou ele e tal, daí todo mundo com medo dela.
Né? Então, tá, tipo, ela é o Mr. Satan, assim.
É, isso foi bem engraçado, mas, enfim. Ah, detalhe, tá, ninguém morre nesse mundo aí.
Aham. Uhum.
Né? Tipo, tem meio que tem um cristal, assim, no reino, que todas as pessoas que morrem, elas são revividas, né? Então, eles fazem guerra o tempo todo.
Né,
mas como um esporte, não como uma desavença.
Cara,
ou anexar um território.
Tem
assim.
Um anime que é assim, que é Dog Days, velho, mas ele é bem tosquinho.
É, esse anime é muito tosco também. Mas enfim, é claro que todo anime tem que ter um vilão, tem que ter um arco, né? Então o vilão desse anime é uma organização que quer destruir esse cristal para que as pessoas morram de verdade, sabe?
É... Certo eles.
É. Daí, enfim, daí a trama é isso, sabe? É uns terroristas ali e a menina ali envolvida naquilo ali. Ah, e é demonstrado o poder dela, né? Tipo, que ela tem um poder muito overpowered. Tipo, ela é a mais forte do anime, é claro, né? Porque ela é a protagonista.
Sempre.
Né? Mas, enfim, é um anime ruim, não vejam.
Beleza. É que tu falando ali, eu até pensei, ué, pode até ser interessante e tal,
não,
mas...
Não, não é tão legal assim, não.
Bom... vou falar brevemente sobre Goblin Slayer 2. É mais do mesmo do que já se viu na primeira temporada. Só que o começo dessa, em vez de ser legal como se o começo da primeira, o começo dessa tem um moleque tsundere muito insuportável. Aí depois ele sai e o anime fica legal. E aí também mostra o povo lá da elfa, que tem uma elfa na equipe deles, né? Uma elfa arqueira, é lógico. E aí mostra lá os parentes dela vivendo na árvore e tal. E também são invadindo por Goblin, né? Porque é o único bicho que causa problema no mundo do Goblin Slayer é Goblin. Tem mais nada.
No Goblin Slayer não existe fome, não existe miséria. Mas
não,
Goblin
tudo
tem
Goblin, é tudo
pra caramba.
Goblin. Tudo Goblin. E é isso aí, cara. Não tem muito o que falar de Goblin Slayer. É mais da primeira temporada e é isso aí. Do filme também, né?
Bom, enfim, o próximo anime da minha lista, não sei se tu já terminou, acho que sim, né?
Sim, sim.
É Dead Mount, Dead Play, parte 2.
Esse
sim,
tem um nome bacana, hein?
Um anime parte 2, porque eu vi a primeira temporada, daí eu continuei vendo a segunda agora.
Uhum.
Né? Tipo assim, pra quem não sabe muito desse universo do anime, nunca ouviu falar, tipo, conta a história de um tipo uma espécie de feiticeiro, né, um necromante, que ele acaba vindo pro nosso mundo, né? Ele vai morrer lá no mundo de fantasia dele, maluco lá, e ele acaba encarnando no corpo de um moleque que acabou sendo assassinado aqui no nosso mundo, né? E enfim, né, daí ele vai tentando sobreviver, né? E a gente pensa, ah, o mundo que ele caiu ali, como é o nosso mundo, não existe magia e tal. E aí a gente acaba vendo que não é bem assim, né? Tipo, tem vários mistérios, várias... Tem umas duas, três organizações ali que sabem da existência de magia. Inclusive tem outras pessoas que usam magia ali também, sabe?
Uhum.
Né? E daí ele acaba contando essa história aí, né? Tem vários desfechos aí no anime, sabe? Né? É um anime legalzinho, assim. Agora nessa segunda temporada, eles explicaram bastante coisa que foi mostrada na primeira temporada. Né? Inclusive introduziram um vilão novo ali, um vilão muito misterioso, assim, bem bizarro, inclusive, né?
Aham. Uhum.
Talvez eu vou ver a segunda temporada, tá? Talvez eu veja essa segunda temporada. Mas, sei lá, fora isso...
Tá, peraí, como assim? Tu não viu essa segunda temporada?
Não, eu vi a segunda temporada, desculpa. Eles vão fazer uma terceira, tá?
Ah, tá.
Talvez eu continue vendo esse anime, sabe? Eu não achei ruim, não. Mas eu confesso que eu gostei mais da primeira. A primeira eu achei melhor, assim. Essa segunda eu achei um pouquinho mais chata, sabe? Que é meio... É meio muito diálogo... É, tem muitos... Eles colocam a colocar muita coisa, assim, sabe?
É pesado de informação.
É, tipo assim, cara, vamos botar mais mistério, mais coisa aqui nesse anime pra tentar deixar a pessoa mais intrigada, né? Só que acaba ficando meio cansativo o anime, sabe?
Ah, isso aí acontece mesmo.
Mas não é ruim, eu achei um anime legal, assim. É um anime bom, igual o Migito Dali, mas eu achei legal. Eu achei um anime bom, eu recomendo o pessoal ver.
Interessante. Eu vou falar agora de Undead Unluck. Você não viu, né, Pastelão? Undead Unluck.
Não vi Undead Unluck.
Cara, é um anime que ele ainda tá continuando, assim como o Ragnar Crimson. Tem uma opening muito foda. E ele é meio diferente, assim. Ele mostra um mundo em que tem algumas pessoas que são paranormais. Aí mostra a personagem principal, que ela seria a Unluck, né? Ela é azarada, só que o azar não é nela. O azar é em quem ela toca.
Eita!
Aí ela é uma pessoa que se isolou, assim, não pode encostar em ninguém. E ela ia se suicidar. Aí nisso aparece o Undead, que é o imortal. Aí o imortal quer ver se ela encostando nele consegue matar ele, sacou? Só que daí tem uma parada lá que quanto mais ela gosta da pessoa, mais ela dá azar e tal. Aí eles meio que tem que se afeiçoar bastante pra ela conseguir matar ele e tal. E aí nisso também tem uma legião lá que vai atrás de todos os paranormais do mundo, caçam eles, aí eles têm que fugir. Aí talvez eles vejam de abrir umas vagas ali pra eles entrarem nessa legião. E o Undead, aparentemente, ele nem sabe quantos anos que ele tem. Ele tá aí vivo desde sempre, pelo que parece. Só que eu não quero contar muito porque esse anime ele é legal. Esse é um anime que deve ser visto.
Então você
e
recomenda.
Ele é um daqueles animes que tu falou que não gosta, que é do humor do cara pelado, saca?
Ah, saquei.
Porque que... o Undead, ele é meio que luta se fazendo em um monte de pedaço, sabe? Aí toda vez que ele se despedaça, ele fica pelado e tal.
Ah, sim. Daí, ai, nossa, ele está peladão. Que engraçado.
Ah, tem algumas cenas que realmente é engraçado ele estar tá pelado, mas outras não. Não é toda a cena dele pelado que é engraçado.
Enfim, tu já viu, já terminou de falar sobre Undead Unluck?
Sim, é que tem que ver, aí eu não vou contar muito.
Claro, e o meu próximo anime da lista é Helk. Sim, um anime com uma animação bem ruim,
uh-huh.
Tá? A animação é bem tosquinha, assim, bem de anime baixo orçamento, sabe, a animação
e
dele.
E é fantasy.
É fantasy, né, mas o roteiro dele, tipo assim, a história do Helk é bem simples, sacou? Uh-huh. Não tem nenhuma inovação, nem nada, mas até que é bem feita, sabe? É um simples, mas bem feito, sabe?
Uh-huh.
E é isso que eu gostei do anime, sabe? Que ele não tenta ser nada de grandioso, assim... Mas acaba sendo um bom anime, sabe? Por causa disso. Uhum. Porque ele, sei lá, vamos fazer um anime aqui, feijão com arroz aqui.
Uhum.
Daí, beleza, fizeram um anime bom. É isso aí.
E é Isekai ou não?
Não é Isekai.
Mas isso aí já conta ponto, né? Hein?
E, enfim. O Helk, né? Ele é um anime ali de 20 e poucos episódios, né? Tem temporada dupla.
Eita.
Né? E.
Então ele ainda tá continuando agora. Ou ele já
terminou? Não, ele já terminou.
Ah, tá. Ele começou já terminou. Na metade do ano passado, então.
Isso. E ele, inclusive...
Concluiu
ele...
a história?
Não, ele acha que vai ter continuação, tá?
Caraca.
Porque meio que agora eles começaram a guerrear com os vilões, assim. Eu acho que vai ser outra temporada dupla, assim.
Nossa.
Né, eu acho que vai ser... e vai fechar. Mas enfim, é um anime bom, assim, eu gostei. Mas assim, só pra dar uma resumida, assim, na sinopse dele... Ele conta a história de um cara que é humano... Né? E ele tem um poder absurdo, assim, né? Ele é tipo, ele é um herói, sabe? Ele uhum. tem um poder do herói, assim, né? E ele vem pro mundo dos demônios participar de um torneio ali no mundo dos demônios pra descobrir quem que vai ser o novo líder do mundo demônio. Porque o rei demônio foi morto, né? Daí, enfim, ele começa a participar do torneio e tal, né? E ele é um dos favoritos, né? E o que é engraçado é que ele é humano, ele vai lá e fala no meio do torneio: é, temos que matar todos os humanos, né? Humano bom, humano morto. E os demônios lá: yeah, é isso aí, esse Helk é bom mesmo. Aí ele fala: ó, esse Helk aí, ó.
E não se tocam que ele é um humano também?
Não, eles sabem que ele é humano, só que eles acreditam.
Ah, se odeia os humanos, foda-se.
É, tipo assim, ele é humano e com Deus humano. Nossa, legal, esse cara é bom. Daí ele vai participando do torneio e tal, e ele é o favorito ali dos demônios, e inclusive os próprios demônios ali que participam do torneio, tipo, gostam do Helk, sabe? Ele Sim. é uma pessoa extremamente carismática, sabe?
Uhum.
Só que tem uma pessoa ali que vê o Helk...
Um demônio, no caso.
É um demônio, né? É uma princesinha ali, né? Aristocrática ali. Ela vê o Helk com um extremo maus olhos, assim. Que ela sabe, poxa, esse cara... Vocês estão loucos, né? É a única pessoa que pensa, parece, os demônios, né? Vocês estão loucos, o cara é humano, tá aqui falando que quer matar os humanos, né? Sendo que os humanos são... Sempre um escroto com os demônios e tal, né?
Uhum.
Tipo, esse cara não pode ser o rei, né? Então ela começa a sabotar, né, o Helk, né?
Uhum.
Tipo, e, por exemplo, o Helk é muito fortão, né? Daí, vou fazer um torneio aqui, o cara tem que cozinhar bem, né? Daí o cara vai lá e o Helk, tipo, é o melhor cozinheiro ever, assim, sabe? E ele,
então
e ele é bom...
meio comédia também.
Sim, sim, tem bastante coisa de comédia. E ele é bom em tudo, o Helk, tipo, é bom em tudo que ele faz, sabe? Em tudo, tudo. Ele faz tudo, ele é carpinteiro, ele faz tudo, né? Enfim. Inclusive é mostrado a história do Helk, e daí vai fazer sentido ele ser bom em tudo, sabe? Né? Porque
beleza.
Meio que ele nunca quis ser um guerreiro, ele sempre tentou fazer de
outras
tudo assim
coisas.
Pra sobreviver, sabe? Né? Mas enfim, né? Daí acaba aparecendo os humanos, né? No meio desse torneio, né? E esse torneio é interrompido, né? E meio que acontece ali uma mini batalha entre esses demônios ali, os preferidos a serem os candidatos ao Rei Demônio.
E os humanos.
E os humanos, né? Daí é revelado que os humanos, eles têm um poder de despertar, né? Que, o que que seria isso? Todo humano agora poderia ser um herói, ter o poder do herói, entendeu? Não é só o escolhido ou a pessoa que nasce com o dom, né? Todos os humanos, eles despertaram e são heróis agora, sabe? E eles querem aniquilar os demônios, né?
Uhum.
E daí acontece uma batalha ali e tal, né? E a menina ali acaba ficando junto com o Helk ali, né? E eles acabam, tipo, tendo que fazer uma aventura junta, sabe? Né, e eles passam tempo junto e a gente vai descobrindo quem é o Helk junto com ela, sabe?
Uhum.
E eu não quero dar mais detalhes porque
é um anime bom.
Porque é um anime que eu gostei, cara. Eu achei boa a história, sabe? Eu não achei uma história ruim. E eu quero que vocês vejam. Então vejam Helk. É um anime bem gostosinho de ver, assim. Vocês... Eu acho que vocês vão
continuação
vão ver...
dele é bem, bem louca, né? O Hulk.
É, ele é marombástico, assim, é enorme o cara. Né? Enfim, é muito bom, eu gostei do Helk. Vejo.
Eu vou continuar aqui, o meu anime é Mahoutsukai no Yome 2, parte 2, que é a segunda parte da segunda temporada. É, a segunda temporada do Mahoutsukai no Yome virou escolinha de magia. Só que daí, claro, né, nenhuma escola de magia, as pessoas entram lá, aprendem magia e saem, né? É lógico que tem que dar 1 milhão de treta na escola de magia. Aí o 1 milhão de treta dessa vez é que tinha uma véia demônio lá com o livro do diabo que queria pegar a mana de todo mundo pra invocar alguém que trazia os mortos de volta à vida e um monte de coisa lá. E sabe aquele negócio bem, bem japonês assim da família que tem o costume de ser vassala de outras famílias.
Sim.
E esse tipo de coisa, assim, é bem nessa parada aí, tem essas famílias todas aí lá na escola, só que daí só a galera jovem dessas famílias aí, mas daí tem a família submissa, as famílias chefe lá e tal, só que daí no caso a vilã é a véia demônio da família submissa. E tal, que daí ela fez umas treta lá, acabou matando o filho dela e tal, só que daí mexeu na memória da neta pra neta não saber. E aí a neta é toda traumatizada lá.
Ela é traumatizada com coisas que ela nem sabe do que é, né?
É.
Porque apagaram a memória.
Isso. Só. Não, apagaram a memória dos pais dela. Ela não sabe quem são os pais dela. Só que daí, fora isso, ela ainda foi torturada pela avó dela.
Tá, entendi.
Basicamente a aventura aí é pra descobrir em quem que tava por trás do livro capetástico lá e tal. E pra derrotar a véia demoníaca no fim ali. Aí é a mesma coisa de sempre de todo Mahoutsukai no Yome, né? É a ruivinha lá sendo maravilhosamente um anjo pra todo mundo que ela conhece. E daí ela é super do bem e tal e quer ajudar todo mundo. Inclusive a opening já é isso. Ela ajudando todo mundo.
Caramba.
É. Mas foi bacana, sim, mas não sei, o Mahoutsukai no Yome ele é meio repetitivozinho, assim.
Tu veria uma segunda temporada dele, assim?
Uma
ou...
continuação? Acho que sim, hein? Veria.
Ah, mas então tá beleza. Então não é um anime ruim, não.
O mundo dele é interessante, porque daí é lá que tem a magia e a feitiçaria, e aí são duas coisas diferentes, e aí também tem a bruxaria, que é uma outra parada lá. Daí ela é maga, daí tem os feiticeiros e. Epipipi, popopó, e essas coisas aí de magia. E de escolinha mágica. Mas daí é bom porque acho que vai acabar a escolinha mágica na próxima. Aí volta pra vida de fazenda lá deles.
A vida de fazenda.
Porque na primeira temporada era vida de fazenda e tal.
Ah, mas que bom, que bom. Então, posso falar do próximo anime da lista? Da minha lista, que vai ser a última?
Meta bala.
O meu próximo anime da lista é um anime que eu dropei.
Uhum.
Pois é, eu dropei o anime e botei na lista. Mas por que, Pastel, que tu dropou o anime e botou na lista? Enfim, o anime que eu vou falar é o Rurouni Kenshin Meijin Kenkaku Romantan de 2023, né? Que é do ano passado. Mas ele ainda tá rolando. É o Rurouni Kenshin, né? Eu comecei a ver o Rurouni Kenshin, né? E eu, na real, nem li sinopse, nem sabia de nada. Eu pensei, olha, vai lançar o Rurouni Kenshin essa temporada, né?
Uhum.
Daí eu comecei a ver o anime. E, Cara, é tipo assim, é um reboot. Remake? É, isso, é tipo um reboot ali, sabe?
Uhum.
Daí, cara, se é pra ver a mesma coisa, assim...
Mas mudam alguns acontecimentos ou é
muda. Muda algumas coisas, muda algumas coisas. Não é exatamente igual, mas é a mesma história, sabe? É a mesma, os mesmos personagens, mas tem alguns detalhes, assim, que são mostrados a mais, sabe? Ou algumas coisas que são mais resumidas, assim. Mas o crucial é igual, sabe? É a mesma história. A base é a mesma, sabe? Por exemplo, logo no começo, sabe que tem, eu não sei quem viu o Rurouni Kenshin ou não, mas no primeiro episódio tem o falso Batousai, né? E nesse aí é mostrado o Rurouni Kenshin indo até o esconderijo deles pra resgatar Kaoru. No anime original não é assim. No anime original... É, no anime original é no dojo deles, entendeu? É no dojo dela. Então algumas coisas são mudadas. Eu não sei o que é original do mangá ou o que não é. Porque eu nunca cheguei a ler o mangá. Eu só vi o anime inteiro, assim, o anime clássico, né? Mas enfim, se você não viu o Rurouni Kenshin, né? Eu acho que é uma boa hora pra começar a ver. Né? Tipo, aproveita essa primeira temporada aí, que The Reboot, que lançou agora. Reveja, né, que é tipo uma obra sensacional, assim, o Rurouni Kenshin é um dos melhores animes e mangás mais populares, assim, da indústria, sabe? Então é uma ótima hora pra ver a história, ficar sabendo da história.
E eu só vi o live action.
É.
É o parte 1 do live action.
Ah, eu vi a só primeira live action também. Eu não gostei muito da live action, não. Não é uma live action ruim, sabe? Mas achei mais ou menos, assim.
O anime é melhor.
É, o anime é melhor, mas não é ruim, não é ruim. Mas enfim, vejam, né, pra ficarem a par do universo e saber o que é o Rurouni Kenshin, né, que é uma das principais franquias aí de anime e mangá da indústria dos animes. E certamente vai ter continuação, né? Tipo, essa temporada aí não é a única. Provavelmente vai ter uma continuação, vão refazer todo o anime, sabe?
Caraca.
Né? Então, eu acho que é uma boa ideia pra começar a ver.
E a animação tá boa nessa
nova? Tá ótima. A qualidade da animação é nível... Os melhores animes, assim, que tu viu, sabe?
Caraca, tipo,
é muito
bom. Assim.
Não, não, não faltou grana, sabe, pra refazer.
Interessante, hein? Interessante. E concluímos a lista do pastelão. Agora eu vou encerrar com... É, não é bem chave de ouro, né? Vou encerrar aí com Hoshizoku Telepath, que tem telepatia no título, mas ele não tem exatamente telepatia no anime. Que é o anime de uma garota biruta que ela... Sabe aquela pessoa que não consegue falar de tão tímida que é?
Sei. Tipo, a tímida lá. Ah, esqueci o nome. Eu sempre esqueço os nomes do anime. Eu me lembro do anime e quero falar.
Tipo a Bote?
Tipo a Bote, mas não é esse que eu me lembrei.
Cara, mas ela
é um anime
é...
da Netflix lá, com menina cabelo azul lá e. Can't Communication Comissão. É Comissão o nome.
Ah, tá, Comissão. Tá. Mas a Comissão ela não é muda, não?
Não, ela fala, só ela não fala porque é tímida.
Tá, mas essa guria, ela meio que entra em colapso se você tentar falar, tipo que nem a Bote, ela vai pra Bote. Ela, o sonho dela é encontrar alienígenas, porque aí ela vai se sentir em casa com eles e vai poder se comunicar, e não sei de onde que ela tirou isso.
Sim.
Aí, na escola dela entra uma menina que diz que é uma alienígena, e ela realmente é muito esquisita. E aí elas meio que fazem uma amizade ali e tal. Só que daí a garota, que é uma alien, ela fala que ela não lembra de onde ela veio, porque ela bateu a nave quando chegou. Aí ela meio que mora num farol abandonado. E elas fazem um clube de... Tipo foguete de garrafa, sabe?
Sim.
De foguete modelismo e tal, pra elas meio que fazer um foguete de verdade e ir pro planeta da mina. E essa meio que é o anime.
Caramba.
Aí no clube delas tem essas duas aí, uma garota que já era amiga dela e uma engenheira tsundere. E aí eles fazem aí meio que vira um anime de clube sobre clube de foguete com motorzinho de pólvora e tal. Aí elas entram em alguns campeonatos de foguete e coisa arada. E nunca deixa muito claro se aquela garota é uma alien ou não. Isso que eu achei legal do anime, tipo assim. Ele não diz se a garota é maluca ou se ela é uma alien, sabe?
Sim.
Dá a entender que ela é maluca, mas...
É o mais provável, né?
Aí que tá, só que ela faz uma parada que é tipo uma telepatia, só que tem que encostar a testa dela na testa da protagonista. Aí quando elas fazem isso, ela meio que consegue entender os sentimentos da protagonista. Só que ela nunca faz com outras pessoas, assim, pra saber se funciona mesmo isso aí e tal.
Sim, pra saber se é algo anedótico, assim, né?
É. E lá mais pro fim, isso aí meio que quase vira um fanservicezinho, assim, delas encostando o testa e se olhando no olho.
Entendi.
Mas aí que tá, é meio esquisito esse anime, ele não é muito engraçado nas partes de humor, assim. Ele é bem fraquinho, sabe? Bem fraco.
Entendi.
Não recomendaria pra ver, não.
Então não vejam Hoshizoku Terepath.
Não, não é pra ver. E era isso, aí foram os animes que a gente acompanhou na última temporada de 2023.
Isso.
Que teve lá seus animes legais e tal, teve seus animes mais ou menos e teve seus animes ruins.
É, teve bastante ruim.
Mas tipo aquele Jou no Bakuenkun que eu dropei porque era um lixo.
Não vi esse, não tô ligado.
Esse é muito ruim, muito ruim, muito ruim.
Eu dropei alguns também, mas eu não vou me lembrar quais eu dropei, assim, tipo, meio que apaguei da memória, assim. Só se eu ir lá olhar no meu watchlist e ver os dropados, daí eu vou me lembrar.
É que se eu dropo no episódio 1, eu nem coloco lá no Dropped, nem boto no mal.
Ah, eu tento deixar arquivado ali pra ver. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa lista dos animes. E não sei, talvez o nosso próximo programa seja falando sobre os animes dessa temporada atual.
Acho que sim, porque essa temporada aí está interessante.
É, a gente vai falar sobre essa temporada. Tem bastante anime assim que eu gostei dessa temporada, alguns na real, né, que eu gostei. E é isso aí.
E tem os animes que começaram nessa temporada de que a gente comentou de 2023 e estão continuando agora.
Isso, com certeza. Tem alguns que ainda estão, que não concluíram na temporada passada, vão terminar agora, nessa temporada de agora.
Isso. Então ainda temos muitos animes pra comentar que vão lançar, que estão lançando, que a gente já viu e que a gente não vai ver também. Tem anime pra caralho pra conversar. E vamos lá, papo de anime voltando com tudo em 2024. 4, 4, 4, 4.
É, seria melhor ter botado um efeito aí em vez de tentar fazer com a boca.
Depois eu tento. Bom, era isso aí, galera. Falou, qualquer coisa, só comentar, mandar e-mail. Ainda existe o e-mail do papo?
Existe, tá funcionando. E é isso aí, pessoal. Então tá, e som na caixa, DJ. Bota a musiquinha aí.
Falou.